Capítulo 5 Navegação Terrestre 5.1 Generalidades. O domínio das técnicas de navegação terrestre é um dos requisitos de adestramento essenciais para o bom preparo do combatente anfíbio, tão importante quanto a rigidez física e a perícia na realização de fogos. O combatente anfíbio não pode se desorientar quando progredindo. Ele tem que navegar no terreno de forma rápida e precisa no cumprimento de sua missão, principalmente se estiver liderando uma fração, pois seu erro se replicará a todos com ele. É primordial que o combatente anfíbio saiba comparar a realidade do terreno à sua volta com a carta da região. Além disso, é necessário saber usar sua bússola com maestria para orientar-se tanto de sua localização para onde se quer chegar. Assim, o presente capítulo tem por finalidade proporcionar ao combatente anfíbio os conhecimentos básicos necessários à orientação no terreno por meio da utilização da carta e da bússola. Para informações mais detalhadas, consultar a publicação CGCFN 301, Manual de Topografia Militar. 5.2 A carta. Uma carta é uma representação gráfica que não tem por finalidade reproduzir de forma fiel os acidentes naturais e artificiais da porção do terreno que representa, tal qual uma fotografia. Esses acidentes são representados por símbolos, de forma a facilitar o manuseio das cartas e padronizar sua confecção. Ao invés de se desenhar um rio, uma casa, um pântano, etc., o que não seria fácil nem prático, adota-se um símbolo particular para cada um desses acidentes do terreno. Esses símbolos são conhecidos por convenções cartográficas e são previamente padronizados e utilizados de acordo com a finalidade a que se destinam as cartas. A classificação das cartas procura agrupá-las de acordo com a finalidade a que as mesmas se destinam. Portanto, as convenções cartográficas são previamente padronizadas e utilizadas de acordo com essa finalidade. As cartas náuticas, por exemplo, buscam o maior detalhamento dos acidentes que interessam à navegação, tais como ilhas, faroletes, profundidade do mar, etc., em detrimento dos acidentes naturais e artificiais de terra. Em contrapartida, as cartas topográficas procuram detalhar ao máximo esses acidentes do terreno. Um outro exemplo são as cartas rodoviárias, que contêm detalhadamente o traçado de rodovias, estradas e vias secundárias, em detrimento de outros acidentes do terreno que não se relacionam com o fim a que essas cartas se destinam. 5.3 Cuidados para com as cartas em campanha. As cartas devem ser manuseadas com cuidado, principalmente em virtude da dificuldade de sua reposição em campanha. Sempre que possível, devem ser cobertas com material adesivo, transparente e impermeável e colocadas em um porta-cartas. Quando empregadas pela tropa em campanha, as cartas devem ser dobradas em forma de sanfona e colocadas no bolso para protegê-las do sol e da umidade. 5.4 Convenções cartográficas. São símbolos empregados nas cartas para representar os acidentes naturais e artificiais existentes no terreno. Geralmente constituem desenhos simples, semelhantes aos acidentes e construções que representam. Exemplos de convenções cartográficas. Em certos tipos de carta, as cores são empregadas para auxiliar na identificação dos elementos do terreno, normalmente de acordo com a seguinte convenção: preto, para planimetria em geral; azul, toda a hidrografia, rios, lagos, mares, traçados de margens, nascentes, brejos e terrenos alagados; vermelho, para as rodovias de revestimento sólido; castanho, curvas de nível e respectivas altitudes; verde, toda a vegetação. Para mais informações, consultar as publicações MD-33M02, Manual de Abreviaturas, Siglas, Símbolos e Convenções Cartográficas das Forças Armadas, e MD-33C01, Catálogo de Símbolos e Convenções Cartográficas das Forças Armadas. 5.5 Representação do relevo. Para se poder ter uma ideia do relevo e identificar a altitude de qualquer ponto em uma carta, foram criados vários processos de representação do relevo. O mais utilizado é o das curvas de nível, que são linhas que ligam pontos de igual altura e representam as interseções da superfície do terreno com planos paralelos e equidistantes. Causaria muita confusão na carta se em todas as curvas de nível fossem assinalados os valores de suas cotas. Por essa razão, nem todas são numeradas. 5.6 Escala da carta. As cartas devem ser confeccionadas de modo a guardar proporcionalidade entre as dimensões representadas nas mesmas e seus correspondentes valores reais no terreno. Além disso, as cartas devem conter a informação de quantas vezes ela é menor que o terreno representado. Essa informação, contida na margem da carta, chama-se escala, que pode ser indicada tanto na forma numérica quanto na forma gráfica. 5.6.1 Escala numérica. A escala numérica é representada por uma fração 1:25.000 ou 25.000, Por exemplo, em ambos os casos, indica que uma medida tomada na carta vale 25 mil vezes esse valor no terreno. Um centímetro na carta, por exemplo, corresponde a 25 mil centímetros ou 250 metros no terreno. Vale aplicar essas noções à carta. Para se obter a distância real no terreno entre dois pontos da carta, deve-se, primeiramente, aplicar uma régua graduada sobre a carta. Na medida entre os pontos A e B, observa-se que a distância é de 4 centímetros. Nesse caso, a escala da carta é 1,25.000, isto é, 1 centímetro na carta vale 25 mil centímetros no terreno. Portanto, pode-se concluir que a distância real no terreno será 4 vezes 25 mil igual 100 mil cm. Como as distâncias são geralmente avaliadas em metros, converte-se o valor encontrado, ou seja, 100 centímetros igual a 1 metro. 100 mil centímetros divisão 100 é igual a 1.000 metros. 5.6.2 Escala gráfica. A escala gráfica nada mais é que a representação gráfica da escala numérica. É um segmento de reta graduado, de modo a indicar diretamente os valores medidos na própria carta. O segmento da reta está dividido em duas partes distintas, separadas pelo índice zero. A parte da direita é chamada escala e a da esquerda talão. No caso considerado, a escala foi dividida em graduações de 1.000 metros e o talão em graduações de 100 metros. O talão é sempre uma graduação da escala dividida em 10 partes iguais, numeradas da direita para a esquerda, enquanto a escala é numerada da esquerda para a direita. 5.7 – Designação de pontos na carta. Um ponto na carta é designado por suas coordenadas, ou seja, pelo cruzamento do paralelo, ordenada, com o meridiano, abscissa, que por ele passa. Existem várias formas de se indicar as coordenadas de um ponto. As mais comuns são geográficas, indicam a latitude e a longitude do ponto considerado em relação ao paralelo de zero grau, Equador, e ao meridiano base de Greenwich, respectivamente. Exemplo, LAT, 15 graus 30, 22, S. Longui, 45 graus 17, 55, W. Retangulares ou de grade, indicam o afastamento vertical e horizontal em relação a uma grade construída sobre a carta. Grade é uma série de linhas retas que se cruzam a intervalos regulares, existentes nas cartas utilizadas nas operações militares, formando quadrados chamados de quadrículas. Cada quadrícula pode ser facilmente designada pelos números indicativos das retas que se cruzam no seu canto inferior esquerdo. A designação da quadrícula é feita pela colocação desses números entre parênteses, separados por um traço. O primeiro número refere-se à reta vertical e o segundo à reta horizontal. Por exemplo, caso se saiba que um ponto está localizado na quadrícula 9482, como a Capela de Santo Antônio, ao consultar a carta, o combatente anfíbio procurará, na sua margem inferior ou superior, a indicação da reta base 94 e nas margens laterais a reta 82. O encontro das duas retas permitirá identificar a quadrícula desejada no quadrante superior direito. A designação de um ponto na carta por meio das coordenadas retangulares é feita escrevendo-se uma letra designativa do ponto, seguida dos algarismos que definem o afastamento horizontal e vertical das respectivas retas bases da quadrícula. Esses algarismos são separados por um traço e apresentados entre parênteses. Assim, as coordenadas da Capela de Santo Antônio, de acordo com a precisão desejada, podem ser apresentadas da seguinte forma. Quilométrica, P, 94,382,1. Hectométrica, P, 943,821. Decamétrica, P, de 9.430 a 8.210. Métrica, P, 94.382.100. Sendo esta última a de maior precisão. 5.8 – Determinação das direções. Para se deslocar de um ponto a outro no terreno, é necessário que o combatente anfíbio defina a direção que ele vai seguir e a distância a ser percorrida. Com o auxílio da carta, pode-se localizar o ponto onde se está e o ponto para onde se quer chegar e obter. Assim, por meio da escala, a distância entre ambos. Para se estabelecer a direção a ser seguida, o método mais apropriado é o de determinar o ângulo formado entre uma direção base fixa e a direção a ser seguida. Este ângulo é chamado de azimute. 5.8.1 Direções base. As direções base, por convenção, apontam sempre para o norte e são utilizadas como referência inicial para a determinação dos azimutes. A. Norte geográfico ou norte verdadeiro, NG ou NV. É a direção que passa pelo polo norte da Terra. B. Norte magnético, NM. É a direção que passa pelo polo magnético da Terra, ou seja, pelo ponto para o qual são atraídas todas as agulhas imantadas. Esse ponto fica localizado próximo ao norte geográfico, C, norte da quadrícula, NQ. Nas cartas utilizadas em operações militares, a direção base tomada como referência para a determinação da direção a seguir é a das retas verticais da grade da carta, D, diagrama de orientação. Uma das informações contidas nas inscrições marginais dessas cartas é o chamado diagrama de orientação. Tal diagrama contém as três direções bases indicadas, bem como o valor do ângulo formado entre as mesmas. Esses ângulos possuem denominações e características próprias. I, declinação magnética, DM. O ângulo formado entre as direções do NV e NM, medido a partir do NV, é chamado declinação magnética. A declinação pode ser leste, E, ou oeste, W, conforme o NM esteja a leste ou a oeste do NV. Além disso, a declinação é variável de acordo com o lugar e a época, daí a necessidade de seu registro em cada carta. Exemplo, considerando uma DM de 17 graus 52W em 2005, com variação anual de 9 por 18 anos, em 2023 a DM será DM igual 17 graus 52 mais 18 multiplicação 9, igual 17 graus 52 mais 2 graus 42 igual 20 graus 34W. Segunda, convergência de meridianos. É o ângulo formado entre as direções do NV e NQ, contado a partir do NV. Será I ou W conforme o NQ esteja a leste ou oeste do NV. Terceira, ângulo quem. É o ângulo formado entre as direções do NQ e do NM. Será W quando o NM estiver a oeste do NQ e quando estiver a leste. O cálculo depende da soma ou subtração da DM e da convergência de meridianos. 5.8.2 Azimutes. Os azimutes são ângulos horizontais medidos no sentido do movimento dos ponteiros do relógio, a partir de uma direção base. A. Azimute magnético, AZM. Ângulo horizontal medido a partir do NM até a direção desejada. Exemplo, AZM igual 60 graus. B. Azimute verdadeiro, AZV. Ângulo horizontal medido a partir do NV até a direção desejada. Exemplo, AZV igual 54 graus. C. Azimute da quadrícula, AZQ, ou lançamento, L. Ângulo horizontal medido a partir do NQ até a direção desejada. Exemplo, AZQ igual 51 graus. 5.8.3 Contra-azimutes. O contra-azimute de uma direção é o azimute da direção oposta. Caso o combatente anfíbio esteja voltado para uma determinada direção, ele considera essa direção como azimute. Ao se voltar para a direção oposta, terá o contra-azimute. Para se encontrar o contra-azimute, se o azimute for menor que 180 graus, soma-se 180 graus. Se o azimute for maior que 180 graus, subtrai-se 180 graus. O uso correto do contra-azimute permite retornar ao ponto de partida, mesmo em locais desconhecidos ou à noite. 5.9 Bússola. A bússola é um instrumento destinado à medida de ângulos horizontais e à orientação no terreno. A origem de suas medidas é determinada por uma agulha imantada que indica uma direção aproximadamente constante, que é o NM. Uma bússola é considerada declinada quando o combatente anfíbio insere nela a DM para obter lançamentos, ou seja, ângulos medidos em relação ao NQ. Além da variação causada pela DM, a agulha da bússola é afetada pela presença de ferro, magnetos, fios condutores de eletricidade e por aparelhos elétricos. Certas áreas geográficas possuem depósitos de minério, como ferro, que podem tornar a bússola imprecisa. Consequentemente, ao usar sua bússola, o combatente anfíbio deve evitar todas as massas visíveis de ferro ou campos eletromagnéticos existentes no terreno à sua volta. 5.9.1 Composição. A bússola é composta de 5 partes. Caixa. Limbo graduado. Agulha imantada. Estilete sobre o qual gira a agulha. Acessórios que variam para cada tipo de bússola. Uma das bússolas em uso no Corpo de Fuzileiros Navais é a bússola Silva. Denomina-se limbo a peça graduada em graus ou em milésimos, seguidamente, da esquerda para a direita, no sentido dos ponteiros do relógio, no qual são lidos os azimutes. 5.9.2 Condições para utilização. Para que uma bússola possa ser utilizada apropriadamente, deverá satisfazer determinadas condições, as quais devem ser verificadas previamente. São elas: A. Centralização. Verifica-se essa condição lendo as graduações indicadas pelas duas pontas da agulha sobre as diversas partes do limbo. A diferença entre essas leituras deve ser constante e igual a 180 graus. Caso contrário, O instrumento estará mal centrado. B. Sensibilidade. Comprova-se esta condição aproximando um objeto imantado e afastando. Quando em bom estado, a agulha sofrerá um desvio e voltará à sua posição inicial após algumas oscilações. C. Equilíbrio. Uma bússola está em perfeito equilíbrio quando, colocada em posição horizontal, a agulha conserva-se nessa posição. Caso uma das pontas da agulha fique mais baixa, não permitindo sua livre rotação, é necessário colocar um contrapeso, procurando o equilíbrio da agulha. 5.9.3 Cuidados. Além das recomendações anteriores quanto ao afastamento de fontes de interferência, há cuidados especiais quanto ao manuseio. As visadas com a bússola devem ser feitas na posição horizontal. Esse procedimento deve ser observado para que as leituras dos azimutes não sejam distorcidas. As bússolas deverão ser conservadas em ambiente livre de umidade e não sofrer choques. 5.9.4 Medida de um azimute. Para se medir um azimute magnético com a bússola, o combatente anfíbio procede da seguinte maneira. Segura a bússola com o espelho aberto inclinado cerca de 50 graus em relação à caixa e faz uma visada alinhada entre o objeto desejado e o espelho. A visada do objeto é feita observando pelo entalhe da mira. Antes de se determinar o azimute magnético, ele deve nivelar a bússola. Para tal, através do espelho, faz com que a imagem do ponto central fique sobre a linha de centro do espelho. Sem mover a mão e olhando pelo espelho, ele gira a caixa até que a seta da direção NS, não a agulha, fique sobre a agulha, coincidindo a ponta vermelha com o N da seta. A partir desse momento, ele pode mover a bússola, porque o azimute magnético já estará registrado, facilitando a sua leitura. 5.9.5 Medida de um contra-azimute. A bússola também permite determinar o contra-azimute lendo-se. No limbo, o valor do ângulo que fica na extremidade oposta à linha de visada. 5.9.6 Progressão segundo um azimute. Suponha-se que se está num determinado lugar do terreno e que se precisa alcançar um outro afastado daquele cerca de 1 quilômetro. Sabe-se, também, que esse segundo lugar se encontra no azimute magnético 60 graus. Basta, portanto, que se marche segundo o azimute de 60 graus já determinado. Para tanto, o combatente anfíbio deve proceder da seguinte maneira. Inserir no limbo graduado da bússola o azimute dado. Sem mover a mão e olhando pelo espelho, girar o corpo até que a agulha coincida com a seta da direção NS. Através do entalhe da mira, observar um ponto do terreno que seja notável para tê-lo como referência do lugar que se deseja alcançar. A direção a ser seguida é a desse ponto notável, observado pelo entalhe da mira. Caso ao se olhar na direção do lugar a ser alcançado, não seja possível observá-lo diretamente, seguisse segundo a direção do azimute até um ponto notável do terreno que será utilizado como referência inicial. Após atingir este ponto, utilizando o mesmo azimute, tenta-se localizar o lugar desejado. Não sendo possível, repete-se o processo até que se consiga localizá-lo. Quando o combatente anfíbio progride segundo um azimute com a finalidade de atingir um determinado ponto específico, caso ele tenha conhecimento da distância até o ponto, deve utilizá-la como meio de controle do deslocamento. Isso é feito por meio da passada individual, geralmente aferida antecipadamente. O passo aferido consiste na verificação do número médio de passos que ele executa ao percorrer, em terreno variado, uma distância pré-estabelecida, normalmente 100 metros. Para progredir sob condições de visibilidade reduzida seguindo um azimute, o combatente anfíbio precisa estar em condições de visar pontos à frente, tal como feito de dia. Entretanto, nessa situação, isso se torna mais difícil, impondo que os pontos visados sejam em maior número e mais próximos uns dos outros. Se a visibilidade for muito reduzida, de forma a impedir as visadas sobre os pontos de referência existentes no terreno, escuridão ou vegetação densa, deve-se empregar um companheiro à frente, a pouca distância, e determinar que ele se desloque para a direita ou para a esquerda até situar-se no azimute desejado. Essa operação deve ser repetida até que seja possível identificar um ponto de referência no terreno. Sob condições de visibilidade reduzida, geralmente não é possível fazer a visada através do entalhe da mira da bússola como se faz durante o dia em terreno com pontos de referência. Na verdade, nem é necessário. Basta voltar a bússola para a direção a seguir, de modo que fiquem em um mesmo alinhamento o operador, as três marcas luminosas existentes na bússola, duas em cada lateral da seta e uma na agulha imantada, e o ponto de destino. 5.10 Orientação da carta. Saber como se orientar em campanha e usar com propriedade uma carta topográfica pode significar, em certas circunstâncias, ser capaz de sair de situações difíceis, em que a direção certa é fator preponderante para o sucesso. Antes de utilizar uma carta, ela deve ser colocada em posição tal que suas direções coincidam com as do terreno. Isto poderá ser feito de duas maneiras: com o auxílio da bússola ou por meio da utilização de pontos notáveis no terreno. A operação de ajustar a posição da carta ao terreno chama-se orientação da carta, que pode ser feita pela comparação do terreno com a carta, procurando-se identificar as semelhanças entre ambos. Isso é viável quando existirem no terreno acidentes cujas representações figurem na carta. Nesse caso, é necessário que o combatente anfíbio saiba na carta a sua posição aproximada para depois voltar suas vistas para observar o terreno ao seu redor. A orientação da carta também poderá ser feita pela bússola. Para tanto, desdobra-se a carta sobre uma superfície plana, coloca-se sobre ela a bússola com a declinação já inserida, de modo que um dos lados da caixa da bússola fique tangenciando a reta base vertical de uma das quadrículas. Depois, girando-se o conjunto carta-bússola e conservando-se a bússola no mesmo local, procura-se fazer com que a seta da agulha imantada coincida com a marcação do NV. Quando houver a coincidência, a carta estará orientada. A orientação da carta poderá, ainda, ser feita por meios expeditos. O sol, por exemplo, ao nascer, define aproximadamente a direção leste. Ao se pôr, define a direção oeste. Conhecidas essas direções, basta que estejam alinhadas com a margem direita da carta no primeiro caso, ou com a esquerda no segundo, para que se tenha a carta mais ou menos orientada. Com o sol e com o auxílio de um relógio, pode-se determinar a direção norte. Basta que, conservando-se a graduação das 12 horas na direção do Sol, se identifique no terreno a direção da linha bissetriz que divide ao meio o ângulo formado pela direção do Sol, 12 horas, e a do ponteiro das horas, contada no sentido do movimento dos ponteiros. A bissetriz define a direção geral NS. Método expedito de orientação com o auxílio de um relógio. Durante o dia, entre as 9 horas e 15 horas, a posição do Sol define, em relação ao combatente anfíbio, os planos que contém, respectivamente, as direções nordeste e noroeste. Um processo prático para se materializar essas direções é o prolongamento da sombra de um objeto posto na vertical nessa ocasião. Outro processo é o dos ventos regionais dominantes que normalmente sopram na mesma direção e com isso possibilitam a orientação. O minuano, vento muito conhecido no sul do Brasil, sopra aproximadamente de oeste ou sudoeste para leste ou nordeste. A observação de vários fenômenos naturais, quase todos relativos ao movimento do Sol, também permite conhecer, a grosso modo, no hemisfério sul, a direção norte. Os caules das árvores, as superfícies das pedras, os moirões das cercas e as paredes das casas são mais úmidos na parte voltada para o sul, porque só recebem luz e calor do Sol na face voltada para o norte. Do mesmo modo, os animais, ao construírem seus abrigos, o fazem com a entrada voltada para o norte, abrigando-se dos ventos frios do sul e recebendo diretamente o calor e a luz do sol. Durante a noite, a orientação sem o auxílio da bússola é feita, principalmente, por meio da lua ou das estrelas. A lua, em seu movimento aparente, nos dá aproximadamente as mesmas identificações que o sol, principalmente em sua fase cheia, quando se pode observá-la em sua plenitude. A constelação do Cruzeiro do Sul proporciona uma boa e fácil orientação. Qualquer que seja a sua posição na esfera celeste, a determinação do polo sul se obtém prolongando-se em 4,5 vezes a distância entre as estrelas que correspondem à altura da cruz. O pé da perpendicular baixada pelo ponto fictício que limita esse prolongamento sobre o horizonte nos indica a direção sul. 5.11. Utilização do conjunto carta e bússola 5.11.1. Determinação de azimutes na carta. O combatente anfíbio pode se encontrar em uma situação em que necessite achar um azimute somente usando a carta. Exemplo: traçar uma reta na carta, ligando a casa, ponto A, e a ponte, ponto B. Orientar a carta. Colocar a bússola aberta sobre a carta, de tal modo que a borda graduada fique sobre a linha traçada e a tampa voltada para a ponte, destino. Girar o anel serrilhado até que a seta indicadora do norte coincida com a agulha. O ângulo indicado será o azimute magnético. Outra situação: localizar um ponto C, situado no sopé de uma elevação junto a uma trilha, no azimute magnético 119 graus da ponte, ponto B. Orientar a carta. Colocar a bússola sobre a carta orientada, tangenciando a ponte. Girar a bússola até que a agulha marque 119 graus. Traçar uma reta sobre a carta. O ponto que essa reta tocar o sopé da elevação, após cruzar a trilha, será a localização desejada. 5.11.2 Determinação da localização do combatente anfíbio na carta. É de grande importância saber o lugar onde o combatente anfíbio se encontra. Uma boa técnica para a determinação exata da sua posição na carta é conhecida por interseção a ré, que consiste em orientar a carta pela bússola. Procurar dois acidentes do terreno, à frente, que estejam representados na carta. Com a bússola, visar o primeiro acidente e obter o azimute. Colocar a bússola sobre a carta orientada, tangenciando o ponto que representa esse acidente. Girá-la até marcar o azimute obtido. Marcar na carta uma reta representando o azimute. Repetir o processo para o segundo acidente. O ponto de cruzamento entre as duas retas será a localização do combatente anfíbio. 5.12. Navegação quando embarcado em viatura. Quando o combatente anfíbio se desloca em uma viatura, há dificuldades quanto à orientação mesmo em estradas com boas placas indicadoras devido à maior velocidade de movimento. É comum se confundir em região desconhecida ou quando usando cartas desatualizadas. O conjunto carta e bússola pode auxiliar na navegação embarcada. A carta deve estar sempre orientada, de preferência pela comparação com o terreno. Devem ser feitas verificações constantes da posição, confirmando pontos notáveis identificados na carta. O uso do odômetro da viatura é importante para medir distâncias percorridas entre pontos e compará-las com as medidas da carta. Pela medida da distância entre o ponto de partida e o destino, o combatente anfíbio pode saber quando mudar de direção. 5.13. Giro do horizonte. O giro do horizonte, ironicamente chamado pelos fuzileiros navais de João, é a identificação, com o auxílio da carta, dos diversos acidentes do terreno, desde a localização do combatente anfíbio, chamada de ponto-estação, até a linha do horizonte. Para executá-lo, ocupar uma posição com dominância de vista sobre a região. Determinar o ponto-estação e orientar a carta. Realizar uma verificação sumária dos acidentes circunvizinhos mais notáveis, identificando-os com a carta. Dividir o trecho em setores ou faixas e iniciar a identificação dos principais acidentes do terreno, do mais próximo para o mais afastado e da esquerda para a direita. Para maiores detalhes, consultar a publicação CGCFN 301, Manual de Topografia Militar.